Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. E a gente está acompanhando aí a evolução da safra de café pelo Brasil. A gente tem informações de que a safra em algumas regiões está um pouquinho atrasada em relação a anos anteriores, devido aí à condição de atraso no amadurecimento dos grãos, principalmente. Mas até agora essa condição não influenciou nos preços. Mas a gente quer saber de uma forma geral, como essa safra deve se comportar em termos de oferta, em termos de volume produzido e também como essa oferta vai afetar aí os preços praticados, preços recebidos pelo produtor. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais dessa safra é o Guilherme Moria. O Guilherme é lá do Rabobank, está aqui com a gente já por telefone. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Colheita começando no Brasil, portanto, com que expectativas aí em termos de produção primeiro, depois a gente fala de preço. Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo.
Tá, obrigado, Alex. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, fazendo esse bate-papo aí sobre o mercado de café. Bom, para começar o bate-papo, né, conforme você falou mesmo, Alex, a nossa expectativa de produção, a gente compartilhou com os nossos clientes, enfim, compartilhou inclusive com o mercado a nossa expectativa, né, nossa previsão de safra. Hoje, a gente fala que o Brasil deverá produzir 56,8 milhões de sacas, das quais 41 milhões é do tipo arábica, né? É uma produção muito boa, muito grande. Teoricamente, a gente também está até que alinhado com outros players aí que também fazem essa estimativa de safra. A gente tem um número um pouco mais conservador até em relação a eles, mas no final das contas, a gente está falando de uma grande safra mesmo, Alex.
Agora, ô Guilherme, foi bom você destacar aí que desses 56, quase 57 milhões de sacas, 41 milhões é de arábica. O que cresceu, na verdade, em relação à safra anterior, foi a produção de conilon. Dá para dizer isso, Guilherme?
Sim, com certeza. Se a gente for analisar a safra do Brasil, né, conforme a gente falou, 41 milhões são de arábica, e aí a gente tem ali os 15,8, quase 16 milhões de robusta. No final, a gente destaca bastante que o Brasil ele vai ter essa grande produção não por conta do arábica, e sim por causa do robusta. Essa recuperação que a gente teve, aí, que a gente observou, principalmente no estado do Espírito Santo, e aí a gente teve uma colaboração sim, de Rondônia, do sul da Bahia, que também são produtores relevantes ali de café conilon, mas infelizmente do lado do arábica a gente não vai ter um resultado tão bom como a gente teve na safra 16-17, que foi o último ano de safra alta que a gente teve, né? A nossa estimativa aqui é que em 2016, safra 16-17, a gente teve 42 milhões de sacas e esse ano a gente vai ter 41. Ou seja, no final, quem está aumentando a safra do Brasil realmente são os produtores de conilon, Alex.
Agora, o problema, né, Guilherme, é que no final das contas, tudo vira café, né? Junta conilon com arábica, tudo vira café. Agora, se a gente tem mercados distintos aí, a gente tem comportamentos distintos, o arábica, inclusive ter uma safra 1 milhão de sacas menor do que a última safra cheia, a última safra positiva aí de café, não teria que estar com preços melhores, Guilherme?
Então, conforme você mesmo falou, né, Alex, no final o mercado ele entende tudo isso como café. E aí, dependendo do produtor, e aí vamos levar um pouquinho para o mundo do produtor essa conversa, a gente tem sim uma diferenciação entre o café conilon e o café arábica aqui nos mercados domésticos, né? E com certeza a gente vai conseguir ver uma diferenciação na qualidade do café. No último ano que se a gente, uns 2 anos atrás, né, que a gente observou um preço muito bom para o produtor de café, né, a gente teve a quebra do Espírito Santo, e aí a gente teve, sim, um problema com a oferta do café robusta, e essa oferta de café robusta acabou respingando no café arábica também, ou seja, a gente teve um incremento muito grande dos preços do café robusta, do café conilon, e aí acabou também afetando também os preços do café arábica, que acabou acompanhando essa alavancada dos preços.
Porque a demanda desse arábica de menor qualidade acabou tomando o espaço do conilon, né, Guilherme?
Exato. Na verdade, a gente começou a enxergar uma oportunidade para os cafés arábicos de menor qualidade, e isso daí o produtor sentiu mesmo, né? Ou seja, aquele café de menor peneira, de menor qualidade que ele tinha, ele conseguiu vender bem dentro do mercado, né? E esse ano, por conta desse excesso de oferta de robusta, esse café de menor qualidade, ele perdeu ainda mais seu valor mediante o mercado. Inclusive, o café robusta também, ele caiu de preço nesses últimos meses aí. Então, o que vai diferenciar agora no final é o café de maior qualidade, que se você for comparar o de maior qualidade, o de maior peneira com o de menor peneira, você vai enxergar uma diferença acentuada já. No entanto, no geral, conforme você mesmo destacou, tudo é café na bolsa de valores, né? E aí a gente fala de Nova York, BMF, no final é tudo café, e aí a gente vê um decréscimo, aí uma desvalorização do café desde outubro, que foi a época que começou a chover e começou a ser construída essa grande safra.
Aonde você quer chegar é que quem tem café de qualidade, ou quem conseguir aprimorar a qualidade, vai conseguir aumentar a média de preço dele, então, Guilherme, a média final da safra.
Sem dúvida. Esse ano a gente volta para um cenário que o café de qualidade, ele volta a ganhar uma valorização, um premium a mais, por conta desse excesso de conilon que a gente vai ter no mercado. Ou seja, o produtor de qualidade, ele já pode ver que ele consegue ganhar um premium a mais, um preço maior por conta da qualidade, em detrimento dos outros anos, né? Sempre importante lembrar que a gente está comparando com os anos onde a gente teve uma quebra da safra de conilon aqui no Brasil.
É uma boa dica para você, produtor de café, que está fazendo a sua colheita, aprimore a qualidade, evite café de baixa qualidade aí, para não puxar sua média para baixo no final das contas. Valorização, então, do café de boa qualidade, e isso, no final das contas, pode te ajudar bastante aí. Afinal, os preços não são dos melhores, Guilherme. A gente está vendo preços, a safra começando com preços do café abaixo dos 120 centavos de dólar por libra peso. Qual a expectativa para os preços, Guilherme?
Então, Alex, a gente percebeu, né, esse produtor está bem atento a esses pontos, que desde outubro, quando a gente ficou nessa expectativa do se vai chover, não vai chover, como vai ser a florada, como não vai ser a florada, o preço ele até deu um último suspiro antes das chuvas começarem em outubro. De outubro em diante, com as chuvas regulares, com as chuvas mais estáveis, a gente começou a perceber que se tratava de uma boa safra. E a gente pode ver que num todo, né, existem regiões que sofreram um pouquinho com algum veranico, alguma falta de chuva, mas, no geral, a gente teve chuvas muito estáveis, muito favoráveis, que acabou construindo essa grande safra. E a partir de outubro, os preços começaram a derreter, saíram do quase 140 e hoje a gente vê aí eles nos patamares dos 115. E a gente vem falando já desde do começo, o Rabobank, a gente já vem alertando nossos clientes, enfim, que o preço ele tendia a cair um pouco mais até chegar nesses patamares que estão hoje. No curto prazo, realmente a gente não enxerga nenhum fundamento que faça com que o preço ele suba novamente no curto prazo, né? Então, ouviu-se falar muito, né, de uma possível geada que poderia acontecer em junho, julho. A geada aconteceu, mas foi muito isolada, muito pequena e insuficiente para alterar os preços do mercado. Se a gente olhar alguns modelos meteorológicos dos Estados Unidos, da Austrália, você pode ver que a tendência, inclusive, é o inverso, né? A gente tem um aumento de temperatura aqui na América do Sul, o que afasta, pelo menos momentaneamente, qualquer risco de geada. E, então, esse fator aí de acontecer alguma coisa aqui no Brasil, ela ficou bem distante agora, né? Então, nesse curto prazo, a gente não enxerga muito para onde o preço possa sair. A gente, ele pode ir do 115, pode beirar de novo ao 120, mas esse curto prazo aí com o Brasil colhendo, né, e confirmando essa grande colheita, inclusive julho deve chegar no ápice da colheita, inclusive o preço pode até cair um pouco mais ainda, mas a gente vai ficar nesse 0 a 0 aqui, vamos dizer, né? Ele vai ficar andando de lado.
É isso que eu ia perguntar para você. 115, então, não é piso para esse preço ainda, Guilherme?
Não, ele tem potencial para cair um pouco mais ainda quando a gente chegar no ápice da safra, Alex. E aí, a gente chegando no ápice da safra, ele pode, sim, ter uma queda ainda. Não muito acentuada, não acredito numa queda muito acentuada, não. Mas ele pode cair um pouco mais, sim. E
agora,
aí, no curto prazo, é isso.
O que você chama de curto prazo?
No curto prazo, eu digo até o final ali desse segundo semestre. E aí, a partir de julho, mais ou menos, né, quando eu comentei que a gente pode ter essa queda ainda, mas entre julho e setembro a gente possa ter alguma melhora nos preços. Uma vez que a colheita do Brasil ela vai começar realmente a ser definida e ser colhida efetivamente, e também a gente vai ter a finalização da safra, né, até setembro. E aí, final de setembro, a gente já começa, o mercado ele já muda um pouco o foco. Já. A gente sai um pouco dessas notícias aí da safra 18 e 19, que a gente vai terminar de colher, e começa a focar na safra 19 e 20. E aí o mercado como um todo, ele começa a se preparar, começa a fazer as análises, enfim, começa todo um estudo em cima da safra 19 e 20, no Brasil, que a gente sabe que vai ser um ano menor para o Brasil por causa da bienalidade do café.
Daí
e aí a gente acredita sim numa valorização dos preços.
E como...
Nada acentuado, mas a gente acredita numa valorização sim, Alex.
Como é que vai ser, como é que pode acontecer essa valorização, Guilherme?
Então, hoje, se a gente for analisar a posição dos fundos não comerciais na Bolsa, né, ela vem diminuindo aos poucos, né? Historicamente, os fundos não comerciais, eles gostam de passar esse período do inverno brasileiro em posições vendidas, né? Ou seja, dificultando essa ascensão dos preços de café. Mas ao final do inverno, né, e coincide inclusive com o final da colheita do Brasil, eles tendem a sair dessas posições para entender melhor como que o mercado ele vai se comportar, né? Como que a safra do Brasil ela vai se comportar. E aí, ela saindo dessa posição vendida, a gente acredita que o café ele volta para um patamar razoável, para um patamar neutro, que seria ao redor aí dos 127, 130 centavos de libra peso, né? Pensando em Bolsa de Nova York. E aí a gente vai... Pode falar, né?
Não, isso considerando já o terceiro trimestre, então, é isso? Terceiro, quarto...
No final do terceiro trimestre, a gente já começa a ver uma ascensão dos preços, no final do terceiro trimestre.
Tá.
E aí no quarto a gente já começa a ver uma melhora assim, dos preços.
Chegando no 130.
Exato. Mas, de novo, né, nada muito significante comparado com o que o produtor já via, né? Que uns 2 anos atrás, até o começo do ano passado mesmo, que os preços estavam na casa dos 150, 160 centavos. Mas já é uma valorização sim dos preços, galera.
Essa valorização de Nova York que pode coincidir com uma valorização do dólar também, Guilherme?
Perfeito, Alex. É algo que a gente aqui do Rabobank, a gente comenta bastante com os nossos clientes, a questão da utilização do mercado futuro, né, como ferramenta para travar a margem do produtor. Então, a gente sabe que esse ano, né, ano de eleição, o câmbio ele tende a ter uma volatilidade muito grande, inclusive algumas semanas atrás o câmbio chegou a bater 3,90, inclusive. E esse mito que o preço do café ele acompanha um para um, né, vamos dizer assim, né, conforme o preço do dólar sobe, o café cai, e conforme o preço do dólar cai, o preço do café sobe. Ele não é exatamente nesse formato, né? Tanto é que a gente viu o dólar algumas semanas atrás, batendo os 3,90 e o preço do café meio que ficou estabilizado, né? Na mesma faixa ali, ao redor dos 115, 116. Então, a gente pode ver que quando a gente associa essa volatilidade do dólar, né, do câmbio, ajudando, dando essa dinâmica no mercado, e o preço do contrato do café ele fica estável, é uma boa oportunidade de você começar a trabalhar com o mercado futuro, né? Uhum. E a gente fala isso bastante dos nossos clientes, que esses contratos futuros, casando o contrato futuro de dólar com o contrato futuro de café, ele pode acabar se tornando uma boa ferramenta de hedge pro produtor.
Inclusive, a gente está com um gráfico de vocês mostrando aqui justamente essa relação do dólar com os preços lá em Nova York nesse momento. Os contratos futuros de café em Nova York, até 2020, até novembro de 2020. Mas a gente não precisa já fechar negócios lá, né, Guilherme? Dá para ser mais comedido aí na negociação, né? Para o ano que vem já é um bom indicador aí?
Sim, sim. A gente vem trabalhando muito com os contratos de 19, por exemplo, né? Que acaba sendo uma alternativa bem bacana para o produtor, se resguardar um pouco, de conseguir ter um pouco de previsibilidade da sua margem, porque a gente nunca sabe o que o mercado de café ele pode reservar para a gente, né? Então, a gente tem uma leitura do agora, né? Mas é importante para o produtor de café, que o café é uma planta perene, né? Vamos considerar assim, é um negócio de longo prazo, e você conseguir travar as margens do seu negócio no longo prazo, é sempre uma alternativa excelente para o produtor.
E aqui, por exemplo, se a gente simula uma negociação hoje para um novembro de 2019, por exemplo, a gente tem preços do café na casa aí dos 135, um pouquinho acima disso, com o dólar perto dos 3,90. É isso, Guilherme?
Exatamente, por aí. Bom, o mercado... O câmbio ele é muito dinâmico, né? A gente precisaria estar vendo
como é que está hoje,
da tela,
né?
Agora, né? Uhum. Mas no frigir dos ovos, esse gráfico aí que você está olhando e todo mundo está acompanhando é exatamente esse casamento entre o dólar futuro com o preço futuro. E aí você faz essa conversão e em reais ele acaba podendo se tornar muitas vezes uma alternativa bem bacana para o produtor, sim.
E a gente consegue ver isso aqui no gráfico ao lado, né? Cotação do mercado interno. Desde o momento que o dólar começou a subir, a cotação do mercado interno também mudou, né?
Exatamente. A gente acompanha o mercado de Nova York, né? Também o preço que ocorre em Nova York acaba refletindo aqui no mercado interno também. Então, quando lá cai, a tendência é que aqui no mercado doméstico também sofre algumas consequências, né? No caso, uma queda. Então, a gente pode ver que o produtor ele tem essa dimensão aí, que o que acontece em Nova York acontece no mercado doméstico, e aí ele pode acabar até se precavendo, utilizando essa ferramenta dos contratos futuros.
Muito bem. Mas, assim, você não vê nesse momento nada que mude muito o cenário do café, a não ser que ocorra uma geada. É isso, Guilherme?
Assim, se a gente, pensando no curto prazo, né, a geada seria algo que poderia impactar imediatamente o mercado, né? Mas teria que ser uma geada de grande escala, assim, suficiente para o Brasil perder ali 2 milhões de sacas, assim. Uhum. Coisa que é difícil.
Não está no radar, né? Hoje não está no radar.
Hoje seria algo muito improvável, para ser bem conservador, assim, Alex.
Uhum.
Então, o que a gente poderia pensar num longo prazo, assim, né? Indo para o longo prazo. E, assim, alguns modelos meteorológicos, inclusive dos Estados Unidos, né, e australianos, indicam uma formação de uma laninha para o segundo semestre, né? Uma laninha para o segundo semestre, o que acontece aqui para a gente aqui da América do Sul, Brasil, né? Um excesso de chuva, ou seja, benéfico para aqui a gente do Brasil, seria ruim para a Colômbia, porque quando acontece esse fenômeno da laninha, as chuvas tendem a diminuir na Colômbia, ou seja, um grande player, um grande concorrente nosso do mercado. E também, quando acontece uma laninha, a Ásia normalmente ela costuma secar também. Então, a Ásia, a gente tem Vietnã, tem Indonésia, são dois players muito importantes no mercado de café robusta. Uhum. E aí, do lado do Arábica, a gente pode ter algum impacto para a Colômbia. Mas é que tá, tá no radar isso daí, a gente tem que acompanhar no dia a dia, no mês a mês, para ver se realmente essa laninha ela se configura e qual que vai ser a força dela. Então, a gente, no longo prazo, a gente fica no radar essas questões aí de clima, que aí sim pode reverter completamente o cenário de preço. Mas agora, por enquanto, nesse momento, não tem nada que possa mudar esse fundamento aí, que é o que a gente conversou até agora.
Tem oferta suficiente para atender uma demanda que é crescente, mas, enfim, uma demanda conhecida. É isso, Guilherme?
Exato. A gente aqui no Rabobank, a gente sempre fala que a demanda do café, ela está aquecida, vem aquecida, e a tendência é ela ficar muito aquecida ainda para os próximos anos, né? O mercado asiático e o Oriente Médio, eles estão muito presentes aí, começaram a consumir bastante café dos últimos 3, 4 anos para cá. É um mercado que está bem aquecido para essa parte do consumo de café. Paralelamente, a gente tem os mercados mais maduros, que seriam a Europa, o Japão e os próprios Estados Unidos, com um mercado bem aquecido também de café. Então, a gente enxerga aí que do lado da demanda, a gente não vai ter uma inversão muito acentuada assim. Muito pelo contrário, a gente estima que por ano, mais ou menos, a média, a gente tem um consumo de 3 milhões de sacas adicionadas ao ano. Então, é um consumo bem robusto, bem parrudo mesmo, pro lado da demanda. Uhum. E aí, o que vai mudar, o que pode mudar esse cenário de preço é alguma reversão na oferta, que é o que a gente tem conversando sobre Brasil, Colômbia, até os mercados da Ásia também, os produtores da Ásia. Que aí a gente pode, dependendo da oferta, a gente pode ter alguma inversão nos preços. Mas hoje, sinceramente, a gente não enxerga uma mudança muito abrupta nessa questão da oferta também.
A gente tem o Brasil tendo uma safra de bienalidade menor para o ano que vem, mas e os demais países produzindo normalmente, Guilherme?
O Brasil ele tem um impacto muito grande no mundo, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um terço de produção do café no mundo. Uhum. Então, quando o Brasil deixa de produzir, né, quando sai da sua bienalidade positiva e passa para o negativo, é um impacto bem razoável para o mercado. Então, é importante frisar isso. No entanto, e aí é um pouco do que sustenta a nossa versão aí do por que a gente não vê uma grande subida nos preços, né? Porque o Brasil pode até produzir menos, mas os nossos vizinhos aqui na Colômbia e América Central, do lado do Arábica, eles vão produzir bem para a próxima safra também. Então, eles vêm de uma certa forma bem sólido na produção de café. Então, quando eu digo Colômbia e Honduras, principalmente, esses dois países aí que são ofertadores de café arábica, eles tendem a vir com uma boa safra para o ano que vem. E, de uma certa forma, compensando essa safra menor do Brasil, de 19 e 20.
Muito bem. Tá, então, uma análise do mercado do café em termos de produção, oferta, demanda, preço, comportamento de preços e, principalmente, a vantagem de se fazer hoje um casamento aí, aproveitando essa alta do dólar, os preços que podem voltar a subir, principalmente aí no segundo semestre. Nada, nenhuma explosão de preços, como disse bem o Guilherme, mas imagina o café que hoje está na casa dos 115 voltar aí para algo em torno dos 130 centavos, já é um ganho interessante para o produtor. E mais do que isso, eu acho que a dica mais importante, você, produtor, que está colhendo seu café nesse momento, priorize a produção de qualidade. O café de qualidade vai ser melhor remunerado e quanto mais café de qualidade você tiver na sua propriedade, maior vai ser a sua média recebida. O preço recebido médio da sua propriedade aumenta em função aí, desses ganhos da produção de café de melhor qualidade. Meu caro Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. É sempre bom te ouvir, é sempre bom entender um pouquinho aí do mercado, comportamento de preços. Volte sempre, viu, Guilherme?
Obrigado, Alex. E boa tarde a todos.
Boa tarde para você. O Guilherme Moria é analista lá do Rabobank, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas e traçando esse cenário para os preços do café. Confere comigo agora o preço do café lá em Nova York, mercado ainda em andamento, mas já dá para a gente ver aí que é mais um dia negativo para as cotações. Julho, 114,30 centavos de dólar por libra peso, perdendo aí 50 pontos. O setembro, 116,65 centavos de dólar por libra peso, 80 pontos de baixa. Dezembro, 120,15, 70 pontos de queda. E o março, 123,65, também com queda de 70 pontos. São os números de hoje do café. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.